E aí, senhoras e senhores, tudo bem? Eu sou o Guilherme Araújo, da Casa de Artistas, e hoje eu tô aqui em Portugal, fazendo mais um episódio do podcast. O primeiro podcast do Brasil focado em produção de stand-up comedy. Hoje é um pouco diferente. Eu resolvi convidar amigos portugueses... portugueses não, brasileiros, que vivem em Portugal e estão aqui dando rala, estão aqui trabalhando pra caralho, em nome do Brasil, e o papo vai começar agora.
Casa de Artistas apresenta
o seu podcast de produção.
E é isso mesmo, hoje eu tô aqui em Portugal. Esse é o quarto episódio, na verdade, de podcast que a gente tá fazendo aqui. Os outros três foram todos com humoristas. E hoje eu reuni uma galera que é do Brasil e que veio aqui pra trabalhar, pra estudar, pra fazer a porra toda acontecer, né? Eu tô aqui hoje com o Jota Júnior, eu tô aqui hoje com o Wesley, eu tô aqui hoje com a Mayara. E vai ser divertido demais, gente. Muito obrigado por vocês terem topado.
Obrigada,
obrigado a você
pelo
convite.
É até clichê, mas tem que falar isso.
Né? Tem que falar isso.
Obrigado, meu. Ô, Jota, vamos começar contigo.
Vamos lá.
Primeira coisa, como é que foi a sua transição, essa sua vinda para Portugal? O que você fazia lá no Brasil? Você trabalha com YouTube, né? Me conta um pouquinho pra galera te conhecer.
Então, mano, na verdade foi sem querer. Eu nunca nem planejei vir morar em Portugal. Minha irmã mora aqui agora, deve ter uns 20 anos. Eu sem querer vim pra cá porque a gente tava indo pros Estados Unidos. Tava um foco de trabalho muito grande lá no Brasil, eu e a galera da produção. E a gente pensou em fazer uma viagem e fazer um trabalho fora, na gringa. Uhum. A gente se organizou, tem um grande brother meu que mora em Los Angeles, que é até irmão do Bob Burnquist, skatista, ele é DJ lá, tá ligado?
Obrigado.
Também, que é o Jay Burnquist. Aí ele chamou a gente pra ir pra lá, gravar umas paradas com ele. A gente tava indo, só que uma das pessoas da nossa produção não conseguiu visto. Então não adiantava todo mundo tirar visto e não ir. Só como a gente já tava no foco de gravar algo do lado de fora, falei, cara, vamos pra Portugal, te dá um rolê na Europa, vai pra Alemanha, vai pra Espanha, dá um giro lá na Europa. Porque eu tinha minha irmã aqui, então era mais fácil eu estar aqui. E eu vim. Quando eu cheguei aqui, eu vi que dava pra poder fazer o que eu fazia lá, estando aqui, entendeu?
Sim.
Sempre trabalhei independente, sempre foi correria eu mesmo, nunca fui... Até cheguei a assinar com gravadora, mas não curti sair. Então sempre fiz meu próprio trabalho, trabalho com música, né? Sempre trabalhei com música desde novo. E paralelamente a isso, durante um período, eu comecei a fazer um trabalho nas redes sociais, que na bronca eu virei esse digital influencer. Até brinco que eu sou o ghetto influencer, tá ligado? Que eu falo sobre questões sociais, questões raciais. E na bronca, a galera começou a pedir pra eu continuar fazendo os vídeos, eu fui fazendo e acabou surgindo esse trabalho meu na rede social, entendeu? Então, o que eu fazia no Brasil, eu poderia fazer aqui, só que com a qualidade de vida um pouquinho melhor, né? Porque aqui o poder de compra é melhor, segurança. Então, acabei vendo a vantagem nos meses que eu fiquei aqui a passeio, voltei pro Brasil, me organizei e retornei pra cá, entendeu? Só que aí, cenas pro próximo episódio, eu vim 3 meses antes de começar a pandemia global.
Ah, né? Calma.
Então, tomei uma pernada que me quebrou no meio. Mas aí, no Brasil, é isso. Eu faço música desde meus 19 anos de idade. Trabalhei de cara, trabalhei na Cufa junto com a MVBio, com a Nega Giza ali, trabalhando com back vocal da Nega Giza, fazendo show, conhecendo a galera todinha. E paralelamente a isso, quando chegou um determinado momento no meu trabalho, eu trabalhava também como gari no Rio de Janeiro, e o meu trabalho era na escola. Trabalhava de segunda a sexta-feira na escola, saía do trabalho 6 horas da tarde, então tinha a noite inteira para poder fazer o que eu queria. E quem trabalha em escola na Conlub, no Brasil, às vezes é sorteado para trabalhar na Operação Verão, no Rio de Janeiro. O que é a Operação Verão? Eles pegam policiais, guarda municipal e garis que trabalham na Zona Norte, na Zona Oeste, e mandam para a Zona Sul, porque tá época de férias, tem muita gente. Então eu fui um dos contemplados para trabalhar no Sol de Copacabana, e não ia dar tempo, mano, de eu fazer nada, né? Eu consegui ir para estúdio, gravar clipe, nada disso. Só que eu já tava vindo montando junto com o meu produtor uma palestra, pra gente poder exatamente rodar as escolas, a gente ia apresentar pra Secretaria de Educação e ver a possibilidade de a gente rodar as escolas conversando com o gari que trabalha nas escolas, dando as ideias pra galera jovem ali, porque eu tava naquele meio entre os professores e os alunos, né, mano? Os alunos, eu não era tão velho quanto os professores, mas não era tão novo quanto os alunos, então tava naquele meio termo ali, então a gente bolou de fazer um trabalho assim. E quando eu fui trabalhar na Operação Verão, esse produtor meu, que é o Bruno Emanuel, falou, cara, pra tapar esses 3 meses que tu vai estar nessa operação, começa a pegar uns pedacinhos dessa palestra que a gente tá elaborando, faz uns vídeos, mano, dá umas ideias na galera. E, mano, fiz um vídeo, o primeiro vídeo bateu 14 mil visualizações. Sendo que minha música com mais visualizações que eu tinha 30 mil, tá ligado? Porra, fiz o primeiro vídeo falando, 5 minutos falando, e deu 14 mil visualizações. Eu falei, pô, acho que tá dando bom. Vamos fazer de novo. Aí fiz mais um que deu 2 mil visualizações. Aí eu falei, não, não é pra eu fazer isso não, tem que parar de fazer isso. Mas aí depois a gente entendeu, porque esse segundo vídeo que eu fiz, eu falava, eu listava os 10 passos de uma traição. Então eu mostrava que a traição não é só você chegar no finalmente. Tem várias coisas que você vai fazendo que já é a traição. Então ninguém vai querer assumir que tá fazendo um daquele spot. Então ninguém queria compartilhar o vídeo não, não pegou.
Ah, tô ligado.
Aí depois eu fiz mais um vídeo, no quarto vídeo que eu postei, mano, bateu 1 milhão de visualizações. Gregório do Vivier compartilhou, foi papai na quebrando o tabu. Aí começou a ficar gigante, gente pra caralho me seguindo. Aí eu continuei fazendo vídeo, mas a ideia era eu fazer vídeo só no período da Operação Verão. Mas eu fui intimado a não parar de fazer vídeo mais. Todo mundo pedia pra continuar. E todo assunto que surgiu, a galera queria ouvir opinião minha. E eu continuei fazendo, e até hoje eu venho fazendo os vídeos, entendeu? Mas nunca foi um plano meu ser um digital influencer, fazer vídeo na internet.
Sim.
Nunca foi. E acabou que foi o trabalho que me deu mais relevância mesmo, que eu comecei a ter uma notoriedade, participei de muito programa de televisão lá no Brasil. Fui várias vezes que eu participei de vários projetos, foi por conta do Fala Tugari, que era o nome do projeto. E acabou que eu tive que dar uma atenção a isso e vim fazendo até hoje isso.
Chegou
aí.
Aqui.
A galera me conhece mais por conta do. Tem gente que me para, tava contando a história do cara que me parou no metro aqui no Porto falando isso. E aí, Fala Tugari. A galera me chama na rua de Fala Tugari, entendeu? Então é o trabalho que é mais conhecido. Muita gente nem sabia que eu fazia rap. Muita gente do rap me conheceu pelo Fala Tugari e começou a falar, pô, mano, tuas ideias, tu tinha que fazer rap. Eu, mano, eu faço rap.
Eu faço, caralho.
Então, o trabalho que deu mesmo a repercussão foi o Fala Tugari. E eu sou grato pra caramba, porque eu aprendi muito também.
Claro, nesse trabalho aí. Pra caralho. E você chegou aqui há quanto tempo, Wesley?
Mano, nós chegou aqui já fazem... Em janeiro fazem 5 anos, né, velho?
5 anos?
5 anos já.
E aí me conta, como é que foi?
Ah, eu tava de saco cheio, né, daquela merda.
Você já faz... Aqui você faz uma parada mais de humor também, né, no Instagram.
Sim,
no
Instagram, já. Mas, tipo assim... Fogo,
pô.
Mas, tipo... No Brasil, a gente tava de saco cheio, tá ligado?
Não, porque,
tipo,
assim, fugida do Serasa.
Também, também. Tipo, mano... Eu sou formado em logística. E a Maria em RH. E a Emma tava lá trabalhando, fazendo nossa vida e tal. E aí, a gente, como um casal, a gente quer uma casa, né? Quer uma casa, quer casar. E aí, teve um dia que a gente foi ver uma casa pra comprar. Fui eu sozinho, porque vou ver a casa, né?
Lá no Brasil.
Lá no Brasil.
Vou fazer uma surpresa.
Vou lá ver.
Ganhando 1.300. Já foi iludido.
Não, foi tipo isso. Eu cheguei lá e a mulher pegou. Eu falei, pô, vi uma casa assim. Vou mostrou pra mim. Sei o quê. Quanto que você ganha? Aí eu falei... Eu não lembro, mas, tipo... Era por aí mesmo. Era por aí. Não era muito, fugia muito disso, não. E ela tava fazendo um estágio de RH. RH era
psicologia.
E ela tava ganhando o quê? R$600?
800 só?
Aí a mulher falou pra mim assim... Ah, não vai dar. É porque, ah, não. Porque a renda é muito baixa, né? Realmente, né? Errado ela não tava também.
Morava onde?
A gente morava em Várzea Paulista. Do lado de Jundiaí ali.
Ok.
E aí, não tem um pai, não tem uma mãe aí pra poder dar um... Falei, ah, tem, mãe, né?
A gente não queria depender tipo, de sim. alguém. Algo era... A gente sim. queria algo nosso, assim.
Sim.
E aí, foi aí que nem falou, mano, do jeito que tá indo, não vai dar, tá ligado? Tipo, não vai dar pra gente comprar uma casa nessa nossa vida que a gente tem hoje. Aí, pelo menos, precisa ganhar dinheiro. E aí?
Vambora.
E aí escolhi Portugal, aí errei de novo. Não, brincadeira, brincadeira.
E aí tô aqui, né?
É, agora eu tô aqui.
E aí você tá fazendo stand-up, né?
Comecei aqui, eu, tipo assim, sempre tive esse pezinho que eu sempre quis fazer. Tipo, no Brasil, tipo, já tinha um canal com uns amigos meus também, tipo, essa coisa, tipo, só maluquice que a gente fazia lá no YouTube. Depois a gente veio pra Portugal e a gente continua essa pegada de fazer o negócio, tá ligado? Tipo, conteúdo pra internet. A gente começou no YouTube também, só que aí, mano, né, trabalha no bar, restauração, não tem tempo, tá ligado? Aí pra editar, demora pra caralho pra editar, tu tem que fazer, editar, postar. E aí foi quando a gente começou, o Instagram começou a dar certo pra nós, tá ligado? Tipo assim, e o pessoal começou a gostar também, comentar, compartilhar, e foi crescendo. E aí...
Mas vocês nunca fizeram coisa de casal, assim, né, no Instagram?
Não, a gente...
É mais, cada um faz uma coisa.
Porque a gente percebeu com o tempo que cada um tem o seu estilo de humor. Eu aprendi muito com ele, mas a gente não A gente grava vídeo junto, mas não grava de casal. A gente tenta mostrar a nossa experiência aqui em Portugal.
Sim, sim.
Então, cada um tem sua experiência dele no bar, eu no restaurante, no café. Uhum. Eu lido mais com português, ele lidava bastante com turista.
Sim.
Então, eu tenho uma revolta diferente dele. Eu tentei transformar em comédia. E o povo começou a gostar, porque todo mundo se sentiu identificado. É muito legal isso.
Sim, sim. E qual você acha que é o principal desafio? De quem tá vindo, de quem fala assim, beleza, deu pra mim, Brasil.
O português.
Deu.
O português é um povo muito diferente do nosso, sabe? Eu acho que, quando eu falo português, não tô falando todos os portugueses, entendeu? Mas o português, porque a cultura é muito diferente do português. Eu, por exemplo, falo pra caramba, vocês viram que antes de começar eu tava falando pra caramba, eu sou falastrão. Aqui é um país que você entra no Uber e o Uber não conversa contigo. Você vai conversar com o Uber. No Brasil, tu entra, o Uber desabafa com ti. É quase um terapeuta teu, entendeu? Então, aqui é o povo... É o europeu em si, né? Eu fui pra Alemanha, fui pra Espanha, fui pra França. O europeu, ele é assim. E o português, eu acho que a gente sente mais porque ele fala o mesmo idioma que a gente. Então, parece que é mais pesado pra gente. Mas eles são muito diferentes da gente na questão cultural, a forma de tratamento. A forma de tratar a gente é muito diferente, a forma de interagir, entendeu? Então a gente, quando chega aqui, toma um baque muito grande com essa diferença. Tu chega no português, você fala com ele uma coisa, você tem que falar exatamente o que você quer falar pra ele poder assimilar o que você tá falando. Por mais que ele consiga descobrir o que você tá falando, ele não vai descobrir o que você tá falando. Uhum. Entendeu? Então são coisas que a gente, como brasileiro, fica assim... E acaba achando arrogância. Uma coisa que eu só fui entender aqui em Portugal, a gente no Brasil não tem aquela sensação de que o Cristiano Ronaldo é um babaca, que ele é... Pô, cheio de marra esse cara. Não é, ele é português. Entendeu? Pelo contrário, ele pra português, ele é muito legal, ele é gente boa. Sabe? Ele é um cara alto astral, zoeira, brincalhão, mas o português tem essa cara de que... Porque eu acho que o fato da gente conhecer portugueses no Brasil, antigamente, os portugueses que iam pra lá... se adaptavam à nossa vibe de ser o brasileiro, felizão. Então o português acabava sendo aquele português alegrão também lá. Quando tu chega aqui, você não acha muitos portugueses daquela forma, entendeu? Então, pra mim, o maior desafio é conseguir separar. Mano, isso aqui é o cultural deles e não levar pro coração tudo que acontece, porque senão você começa a achar que todo mundo é ignorante contigo, que você, todo mundo tá sendo rude, arrogante, entendeu? Então acho que essa diferença de cultura é o principal.
Doido isso, que interessante isso. E aí você trabalha só com português? Tipo, a grande maioria é português.
80% é português.
E como é que você consegue lidar com essa diferença cultural, assim?
No começo é tudo... Você chora bastante, porque você leva muita patada. Você
chora bastante.
Porque...
Porque é verdade, não é mentira.
Passada. Aí depois você sente no meio, você sente uma revolta por eles, porque você não entende o lado deles, e depois tem a parte da compreensão que você fala assim: não, eles são,
é o
são desse
deles,
jeito, né? E você começa a dar patada neles.
E é isso que é legal, isso é legal. Porque, tipo assim, o que acontece? No Brasil, quando o cara fala contigo, como o português fala contigo, vira uma discussão, vira uma briga. Aqui ele te dá uma patada. Você dá outra e tá de
isso
boa.
É,
é o jeito. É. E não, então você entende que não é a patada que ele tá te dando. Uhum. É ele.
É o jeito,
entendeu?
Dele.
Então a gente acaba se adaptando a ser uma pessoa mais seca também, mais fria. A minha mina, por exemplo, minha mina é uma pessoa direta. Ela no Brasil é vista como uma pessoa arrogante. Porque ela é aquela pessoa que fala direto contigo, é isso, e acabou. E se você ficar triste, ficou, mano.
Eu tenho... um,
então
mano.
Aqui ela tá natural. Pra ela é tranquilão, entendeu?
Se identifica.
Então, magoava pra caralho. Que magoava pra caralho. Era do tipo assim, você tava falando português, qualquer merda. Aí você tá falando, não sei o quê. Mó empolgado contando essa história. Ele fala assim, não, isso não me interessa. Aí tá pouco,
E você que tá aí mergulhado no incrível universo da produção de shows de stand-up comedy através do nosso podcast. Meu nome é Guilherme Araújo, você já sabe porque você está assistindo o podcast, então, teoricamente, você está me assistindo. Então, e agora eu tenho uma recomendação especial para você. É o livro Bora Produzir, esse que deve ser o guia completo e definitivo sobre produção de shows de stand-up comedy no Brasil. E vai te ajudar a aprimorar suas habilidades para produção de shows de comédia. Nele você encontrará dicas valiosas, insights exclusivos e histórias inspiradoras de bastidores de shows dos humoristas que eu trabalhei nos últimos 10 anos. Então aproveita todo o conhecimento e toda a paixão que você já absorveu aqui assistindo o podcast e aprofunde ainda mais o seu conhecimento com o nosso livro Bora Produzir. Então clica no link da descrição e tem acesso a essa incrível fonte de informação. E aí, bora produzir?
Você acha que a receptividade agora do show de stand-up, tipo, do público português, é da mesma forma? Eles são mais difíceis de entender a nossa forma de fazer piada? A diferença cultural vai pro palco também?
Ah, vai. E por mais que o pessoal fale assim, ah, é a mesma língua, caralho, como eles falam, né? Não é, cara, não é. É muito diferente. Tipo. E também, uma coisa que acontece muito com eles também, que eu acho que reflete, é que, tipo, eles são muito assim, diretos, que até soa rude, né? E agressivo.
Uhum.
E também são muito patriotas.
Muito.
Então, tipo assim, é como, tipo, até pra gente, tipo, a gente fala mal do Brasil, só que um português fala mal do Brasil, não.
Não.
E é a mesma coisa, tipo. Quando eu fiz um... Eu tava no Ferro, fazendo uns 5 minutos lá.
Ferro é um comedy club.
É um comedy club, né? Esse.
Uhum.
E, mano, tipo assim, eu fui meio agressivo, tá ligado? Porque meu texto, eu tô criando um texto pra tentar fazer um solo sobre, tipo, imigrante, a vida de imigrante, brasileiro aqui em Portugal, brincar um pouco sobre isso. E, tipo, mano, eu fui um pouco agressivo até, né? Pro primeiro. Então, tipo assim, eles ficam meio, tipo, cismados, tá ligado? E tem muita piada que ele também não entende, porque eu, tipo, comecei falando sobre cachê. Falei, ah, me chamaram pra vir aqui e não me deram nenhum cachê, não me deram nada.
Silêncio.
Começou daí. Silêncio. Aí eu peguei e falei, pô, mas, tipo, obrigado aí, o... Não sei o nome do mano, velho. Acho que é Vitor. Mas o Vitor, que é português, pô, me deu isso aqui. Aí eu peguei e arranquei o espelhinho. Sabe aquele espelhinho da borda laranja?
Trouxe direto do Brasil.
Trouxe do Brasil pra isso.
Pra você,
Aí, a minha namorada e meu amigo fez. A menina brasileira no fundo fez. E ficou tudo assim.
Que bosta
essa. Eu não tenho vídeo espelho. O que tem a ver espelho? Tipo, e tem coisa da história que, tipo, eles não sabem mesmo, tá ligado? Então, tipo, fala que é português, mas querendo ou não, tem que traduzir.
É, mas a gente vê isso no próprio Brasil, mano. Você vê a diferença que é um gaúcho falando com um mano que é do Nordeste.
Sim.
Tá ligado? Um mano que é do Ceará conversando com quem é carioca. Então tem essa parada no Brasil. Imagina a gente indo pra um outro país, mano, outro continente, sabe? Vai ter essa diferença. Eu acho que a gente tá muito mais próximo dos angolanos do que dos portugueses. A gente conversa muito mais no mesmo idioma de um angolano do que do português de Portugal.
Eu acho também, eu acho que é.
Entendeu? Então, eu acho que é meio que isso. Tu vê que comediante angolano vai pro Brasil e a gente morre de rir dele da mesma forma. Tem um moleque que tá no Brasil agora lá arrebentando tudo, que tá até no Flow com.
Ah, pode crer.
Eu esqueci o nome dele.
Batista?
É, acho que é isso. Aquele moleque é engraçado pra caralho. E tudo que ele fala, tu assimila legal.
Ele é o príncipe ouro negro lá,
esse cara.
Esse maroto
aqui. Esse cara e o Manuel Gomes são as maiores invenções que a internet me trouxe até hoje. É esses dois caras.
E é engraçado que se você leva um humorista português pro Brasil. É um caos também.
É, então, exato.
Porque as pessoas não... A gente não consegue perceber o idioma português da galera aqui. É muito mais rápido, é um pouco mais fechado, né? Eu já tô conseguindo. Mas é muito difícil.
Quando você mora aqui, você acaba conseguindo entender porque você tá convivendo.
Sim.
Tem um moleque que faz vídeo no Instagram também, aí esqueci o nome também, um português, branquinho, de bigodinho, que eu morro de rir dele. Mas eu morro de rir, porque sempre que ele fala, eu lembro de vários caras que trabalham comigo. Então, eu consigo ver nele e identificar a comédia.
Uhum.
Quem não vê, não vai conseguir entender essa comédia, entendeu?
Sim.
Ele fez agora um dele, foi muito bom. Ele falou como é que seria um Tuga dentro do navio da Ocean Gate, que o navio não, o submarino. Irmão, é um Tuga. Como é que o Tuga agia daquele jeito? Mas se tu mostra um brasileiro, o brasileiro não ia achar graça nenhuma, entendeu? Caralho. Então, eu acho que é meio que isso. A falta de entendimento. Eu, como um cara do Rio de Janeiro, de favela, se eu conversar com um cara de favela de São Paulo, a gente não vai entender várias coisas que o outro fala.
Uhum.
Entendeu?
Uhum.
Então, acho que quando atravessa o oceano, mais ainda vai ter isso.
Mais ainda, é verdade. Concordo. E em que medida você acha que a rede social e o conteúdo que você começou a criar te ajudou nesse entendimento? Você acha que por estar fazendo vídeos, você é mais respeitada por eles? Eles já te conhecem como uma pessoa que faz vídeos? Você acha que isso te ajudou?
Pior que ajudou. Eu acredito, eu fico assustada porque eu tô fazendo vídeo, comecei quando eu cheguei, eu tô aqui vai fazer 5 anos. E no começo, quando eu andava com o Wesley contava com 2 anos fazendo vídeo, todo mundo conhecia ele. o povo agora me conhece, eu fico assustada. A senhorinha, eu fetei desses dias, ela falou assim, olha, meu neto te mostrou um TikTok. Eu falei, gente, eu tenho 7 mil só seguidores no TikTok, e a velhinha me viu. Falei, gente, eu fico envergonhada.
Mas aí, que é 7 mil em Portugal.
É diferente, né? É, essa relação é diferente.
É, e aí que fala, eu não me sinto grande ainda, me acho, porque Portugal é pequeno. Ah. Mas isso é bom que é o pequeno é grande.
É. Você vê uma página, né, tipo da Pringles Portugal, os caras devem ter 15 mil.
É. Aqui aí, você vai num cara que é gigante, que o cara tem 50 e poucos mil seguidores.
Uhum.
Os muito famosão tem 100 mil seguidores.
Uhum.
Então
mil,
não é uma coisa... 7 mil é coisa pra caramba, entendeu?
Então aqui, sim, a gente é foda. No Brasil, não é nada.
A gente é só mais uma pessoa.
A gente não é bodega nenhuma. Aqui a gente é foda. Desculpa, mãe, sou foda aqui.
É isso. Como é que vocês veem o papel do humor na construção dos vídeos de vocês? Vocês usam humor para construir os vídeos? Principalmente você, Jota, que faz uma parada diferente, né?
Tem,
mas
que muito.
Me fala um pouquinho sobre
como porque você... Como eu falo de assunto muito delicado, eu trazer de forma cômica aquele assunto, zoar aquele assunto, dá uma leveza a mais, entendeu? Sim. Mas também é uma linha muito tênue entre eu conseguir dar uma leveza... e soar debochado pra quem eu tô querendo discursar aquilo, entendeu? Então, tem um personagem que eu criei há pouco tempo, que eu tive até que dar uma segurada, que ele tava dando dor de cabeça, que era o Enzo Maxwell. O Enzo Maxwell é um cara que fala assim, sabe? Nossa, eu acho que esse negócio de racismo aí... Então, eu falo de uma forma que ironiza as pessoas que desacreditam a realidade racial, a realidade da diferença social... E eu vejo, eu comecei a ver que muita pessoa que é Enzo Maxwell olha para aquilo e se vê no espelho. Então ele não vê a graça. Porque ele tá vendo ele tá, tipo assim, para ele não é nada demais.
Ele tá só esse dia.
Entendeu? Então eu tenho que saber fazer de uma forma que a pessoa entenda que eu tô fazendo de forma sarcástica, mas falando algo sério, entendeu?
Uhum.
E eu não posso ir muito pro humor pra não perder a seriedade do que eu tô falando também.
Sim.
Então tem que saber equilibrar ali, dar uma zoada. Tem vezes que eu faço vídeo que eu rio de coisa que, na verdade, atrás eu tô puto pra caralho. Mas na hora de gravar eu dou uma zoada, eu rio, finge que tô achando um absurdo de engraçado. É engraçado de tão absurdo que é, mas na verdade minha vontade é xingar, entendeu? Então eu tenho que utilizar até pra poder me dar uma tranquilidade de tá falando sobre esses assuntos, que é muito pesado, tá carregando constantemente questões. É uma coisa que, pra mim, quem não vê o behind, né, mano? É, por eu ter me tornado uma referência em uma temática, questão racial, essas coisas assim, aí hoje eu sou o cara preto que mora em Portugal que fala de questão racial. Mano, todo preto que mora em Portugal que passa racismo vem falar comigo.
Okay.
Então, às vezes eu acordo, super gente boa, pô, felizão, hoje eu vou jogar um videogame, vou comer uma parada, e a primeira mensagem que eu abro é o maluco falando, mano, ontem eu fui na loja, o cara fez isso, fez aquilo, toma aquela dor pra mim.
Eu
fico, caralho, mano, que isso, esse mundo é podre. E já acabou com a minha vibe, entendeu? Então, é complexo ter que lidar com essas questões, porque você acaba, a menos que tu for um cara frio, igual um médico consegue chegar pra uma família e dizer que morreu uma pessoa. Eu não consigo ainda ter essa frieza de ver uma situação acontecer. E mano, isso acontece. Aquilo ainda me fere, me machuca. Mais com os outros do que comigo. Porque eu sei lidar. Eu, quando acontece uma situação de racismo comigo, uma situação que alguém tenta bater de frente comigo com xenofobia, eu sei lidar muito bem com isso. Mas muita pessoa não sabe.
Uhum.
Então, quando algumas pessoas vêm desabafar comigo, normalmente é essa pessoa que não sabe, mano, que tá em casa destruído, que aquilo acabou com ela. Então, eu fico mal pelaquela pessoa. Que se fosse comigo aquela situação, eu tinha tirado de letra, entendeu?
É,
então...
é bom falar disso, que... Vamos entrar, então, num momento um pouco mais denso pra falar sobre isso. Que é o quanto a gente... Eu já vi isso acontecer aqui algumas vezes. Quanto eles são, às vezes, xenofóbicos conosco, né? Vocês já passaram por isso? Com certeza.
Com certeza.
Uhum.
Então, a minha pergunta é, como foi pra vocês? Como é que vocês conseguiram lidar com isso? Como é que vocês conseguem lidar com isso no dia a dia? Eu acho que posso perguntar isso pra vocês três.
Mano, como que eu fiquei chateado pra caralho, assim? Tipo assim, é que eu tô aqui quase 5 anos, você acaba acostumando, tá ligado? Você acostuma.
Vira normal,
tá ligado? Só cala a boca e tipo, finge que não ouviu, porque você vai brigando, igual a gente tava falando. Sai como errado ainda, tá ligado? Não chega a falar essa história. Foi que uma menina, uma brasileira, me segue. E ela trabalha com uma empresa, que eu não vou falar o nome. Porra, ia ganhar mó dinheiro, cara. E aí, eu falei, Wes, gostei dos seus vídeos, faz bom tempo. E eu queria fechar uma parceria contigo. você vai fazer um vídeo tal, assim, assim, assim e tal. Eu falei, pô, top, top demais. Aí mandou uns e-mails, mandou um contrato, mandou um dinheiro que eu recebi. Já tinha até gastado dinheiro já. Aí, na semana que tava tudo pra se finalizar, eu postei um vídeo. Eu fiz uma paródia daquela música do ai, preto. E aí eu fiz uma paródia zoando, tipo, um preto procurando emprego em Portugal e a mulher que vai contratar, que era, no caso era ela, no exemplo, falava assim, sai, preto. Mano, o bagulho bombou. O vídeo deu o quê? Acho que 600 mil no TikTok, mais 500 no Instagram. E aí, na hora que o cara, ela foi mostrar o meu perfil.
O topo.
Pro cara da empresa inglesa, o cara, o diretor da empresa, o cara é o quê? Português. E ele catou o perfil, primeiro vídeo. E ele falou, não quero. E ela, mano, ela vem falando dessa coisa, desculpa, não sei o quê. Mas ele não gostou. E aí, tipo, mano...
É.
E ele fez exatamente o que eu tava falando no vídeo, tá ligado? E aí eu fiquei tipo, chateado. Ela falou, não, mas tenta dar uma maneirada no que você tá fazendo aí. Daqui 3 meses a gente conversa, eu falo com ele. Mas também não vou mudar meu vídeo de sempre, por causa do seu arrombado. Pode falar palavrão?
Se não puder, eu já falei uns 4.
E aí eu falei, putz, mano, perdi dinheiro.
É, putz, mano, não pode expor.
Esse que eu senti, porque foi no bolso também, né? Bateu no bolso.
Mas esse aí, na real, não foi nem tanto xenofobia esse, né? Foi mais uma dorzinha que ele sentiu. Pô, você tá falando a realidade. Tá ligado? Ele se sentiu... É aquele lance da identificação, ele se viu ali, tá ligado?
Pois, foi a
sensação negativa, assim.
É, né? Eu acho que ele ficou com raiva de enxergar uma realidade que você tava falando ali, entendeu? Mas porque tem um bagulho xenofóbico que é pesado, mano, tá ligado? Que é o fato de ser brasileiro.
Uh-huh.
De você ser brasileiro, a galera querer... Mano, e obviamente, o Stuga que estiver ouvindo aí, mano... A gente não tá falando de todo Portugal, tá, galera?
Claro, claro, exatamente.
A gente tem... Eu até sempre
Bem
falo...
Lembrado.
Eu sempre falo muito isso. A geração de português... Eu tava falando isso antes daqui, sem câmera, sem nada pra entender. Quem tem 45 anos ou menos em Portugal, normalmente tem uma mente muito avançada. Tem uma cabeça muito diferente. A maior parte da galera que é ignorante... É os velhotes, tá ligado? Que a própria galera que é nova portuguesa aqui bate neurose com eles. Eles mesmos são contra, reclama, critica. Eu acho que a internet levou eles pra um outro nível, acesso à internet. Portugal até muito pouco tempo era muito fechado, mano. A ditadura portuguesa foi muito pesada, tá ligado? Eles eram muito isolados do resto do mundo. Muita coisa acontecia em Portugal. Ninguém sabia fora de Portugal, entendeu? Então, essa geração antiga que tem mais a mente assim...
Passou por isso.
É, tem a galera nova da nossa idade que é um idiota. Assim como no Brasil, tem vários idiotas também que tem a nossa idade. Mas quando a gente fala português, é igual quando a mulher fala que homem não presta. Tem homem que presta, irmão.
Uhum.
Mas quando a mulher fala que homem não presta, a gente tá falando dos homens, em sua maioria, que são babacas, entendeu? Então... Quando a gente fala assim, ah, o português, pá, é esse tipo de português, é bem querer...
Sim, com certeza, você concorda muito com você, entendeu? Porque a grande parte das pessoas com as quais eu tô convivendo aqui, elas me tratam muito bem.
É, tem muito
mais gente boa, mano. Tem aquele um ou outro que...
E aquilo, a mesma intensidade que tem o que é babaca, quando ele é legal, ele é intenso em ser legal.
Aham.
Porque o português, ou ele é muito maneiro contigo,
sim,
ou ele vai ser uma pessoa babaca, entendeu?
Sim,
então,
sim.
A maioria das pessoas que você convive, ainda mais a gente que faz coisa na internet, os portugueses que se aproximam da gente, é os caras que a gente boa pra caralho, entendeu? Que conversa, que brinca, que zoa, que entende qual é as críticas que a gente faz, entendeu? Então, é sempre 100%. É que quando tem o outro lado é tão tenso quanto pra parte negativa, entendeu?
Sim, sim, sim.
Então,
você,
é nisso.
Você passa por isso também, e principalmente sendo mulher, né? Que já isso tem mais um ponto...
Sim.
Assim como com o Jota sofre com racismo, você ainda tem esse ponto que é complicado.
Como eu sempre trabalhei no Brasil, eu não sei se é o termo certo, eu trabalhei com um tipo de gente com uma cultura, uma classe maior, no caso. Acho que não sei se é colocar dessa forma.
Uhum.
Mas aqui, eu nunca tinha sentido isso. Depois que eu entendi por causa da luta do feminismo, essas coisas, supri muito essa coisa que tem muito macho escroto mesmo. De chegar, já chegaram pra mim no começo e falaram assim, nossa, amanhã eu vou vir aqui almoçar e eu quero que você venha de saia, porque eu nunca vi suas pernas. Aí eu falei, não, o cara não tá falando isso pra mim aqui, parça. Aí, graças a Deus, que tinha um cara do lado, falou assim, cara, você tá falando merda, parça. Aí ele, tô falando merda, você tá falando merda. Aí eu falei, nossa, graças a Deus que tem um cara do lado, tá dando toque pra ele, né?
Não, isso é o mais triste, né? Que precisa ter, graças a Deus, que tem um cara pra dizer que ele tá sendo escroto com uma mina.
Porque tem, imagina se não tivesse ninguém e fosse mais escroto. É. Mas infelizmente tem os caras escrotos, que só porque eu sou assim... Ah, a gente é considerada a pessoa mais simpática, né? Que é sorridente. Pra eles, que eu tô mostrando um sorriso, eu tô dando a chota, né, já, né? E não é o
tempo.
Não, tô mostrando. Porque não sei o que acontece. Tô sorridente, parece que eu quero dar, mas eu não quero, só tô sendo simpática, é meu serviço. Então, aqui, você tem que ter aquele equilíbrio de ser simpática, rude ao mesmo tempo. Com o tempo, você começa a ser igual eles, como o Jota falou. Um pouco mais rude, direta. Mas simpatia pra eles no começo, tô sendo muito.
E, mas o na internet... O hater daqui é tão hater quanto o nosso.
Não,
hater.
Isso eu nunca senti. O hater daqui é mais leve.
Uhum. É verdade.
Eu acho que o brasileiro, ele é intenso em tudo que faz. O brasileiro, ele consegue ser teu fã de uma forma louca e ele consegue te odiar na mesma intensidade, tá ligado? Aqui em Portugal, o hater parece que ele só quer se sentir melhor que você. Então ele fala umas paradas ali pra tu, pá, pá, pá e pronto.
Uhum.
Brasileiro, eu tenho um hater de 2 anos, irmão, que tá 2 anos me seguindo. Ele é mais fiel a mim do que o cara que me segue mesmo. Tá ligado? Então, o hater português, eu sinto que realmente é aquele cara que fala, não gostou, e, mano, ele sumiu.
Uhum.
Entendeu? Agora, o brasileiro, irmão, tem maluco que, irmão, eu posso abrir pra tu aqui que tem mensagem de hater, viu, mano? Que tá 1 ano me mandando mensagem, eu não vejo. Eu não vejo, eu não respondo, eu não interajo, o cara todo story meu. É, mas agora você não pode falar de preto, mas pode falar de tal, tal, tal coisa. Ah, você não pode falar da favela, mas pode... E, mano, o cara tá ali, fiel, falando, esse cara vê todos os meus vídeos. E tá me dando engajamento.
Esse,
tá
que é o bom, né? A gente entende que dá engajamento. Nós temos uma hater que é a Cláudia.
A Claudinha.
Ela xinga todos os vídeos meu e do Wesley. Portuguesa, xinga todos. E tem vezes que a gente posta um vídeo assim no Stories, ela segue a gente no Stories, dá kkkk, xinga.
Eu acho que ela é bipolar, eu acho.
Acontece.
Manda todo vídeo, cara. Todo vídeo. E ela fica brigando com as pessoas no comentário. Eu falei, cara, tá
engraçando. Ela é fiel, essa é fiel, essa é fiel.
Essa é fiel. Claudinha.
É Cláudia,
né? É, eles não assimilam, né? É, eu acho que normalmente a galera que é hater não entende como é que funciona a internet.
Uh-huh.
É? Porque se ele realmente me odeia... Mano, vou te dar um exemplo. Eu não gosto do Bolsonaro. Eu não fico na rede do Bolsonaro mandando ele tomar aqui, tomar ali, que eu acho você um escroto, porque eu não quero ver, não quero entrar na minha rede social e ver alguém que eu não gosto. Tá ligado? Eu sigo pessoas que eu gosto, que eu me identifico, pá. Então, o cara tá na minha rede social, não concorda que não existe racismo, o cara acha que não existe diferença social, o cara acha que não existe xenofobia. Mano, por que tu tá me seguindo?
Exato.
Tem vários malucos que acreditam nisso que você acredita e você não tá seguindo o cara. Vai lá seguir o cara, isso. Irmão.
Simples.
Tá ligado? E o pior que é isso. O que é que acontece? A gente que cria conteúdo na rede social tem que saber entender que... É, eu tava até conversando com um brother meu, que é o Bruno, ele tem um canal que fala sobre Harry Potter, tá ligado? E ele tá sofrendo muito hater de um outro canal que também fala sobre Harry Potter, tá ligado? Dos seguidores do
canal.
Aí ele veio falar comigo, pai, pô, mano, eu falei, mano, entenda uma coisa. E isso demora pra tu entender isso. O cara que gosta não necessariamente vai te falar que gostou.
Só vai ver e pronto.
Ele vai ver e vai gostar, irmão. Talvez ele não come. Quantos vídeos tu vê no teu dia a dia que tu morre de rir e tu não dá um like? Tu, caralho, que foda. Você vai passando aquilo.
É.
Quem xinga, quem critica, ele vai fazer questão. Porque ele é babaca. O babaca quer mostrar que ele é babaca. Isso faz parte da babaquice. Então ele vai querer te mostrar que ele não gostou. É, tá ligado? Se o cara não comenta, ele não é babaca. Então ele só, não gostei. Agora, se o cara é o hater, o babaca, ele quer falar. Então, mas pô, tem muita gente que comenta. É, mano, porque o babaca comenta. O cara que é legal não comenta. Às vezes tem 20 caras pra um babaca que gostou pra caralho. Mas aquele um babaca que falou contigo, você fica, caralho, mano, pô, não tô gostando. E não é isso, tá ligado? A real não é essa. Então a gente cria conteúdo... Tem que saber ver isso. Aí tem as Clau aí da vida, que vai falar besteira. Mas, mano, tem vários que tá gostando pra caraca. Então foca no que tá gostando pra caraca, entendeu, mano? Com conversa que eles estão gostando. Eu, ultimamente, mano, eu tava falando com o Wesley também. Eu, ultimamente, quando um cara é escroto, comenta uma besteira num post meu, eu vou lá e sou mais escroto ainda do que ele. Eu faço um comentário nada a ver, aleatório. Uma coisa que não tem nada a ver. Eu faço rima de quinta série, meu pau na sua mão. Eu faço essas maluquices. Porque aí o cara vê que eu tô cagando quilos porque ele falou. E com as outras pessoas que realmente estão interagindo, eu vou lá, converso, falo, trato bem. Então ele vê que, mano, ele não me deu atenção que ele dá pro pessoal. Então realmente eu sou insignificante. Uhum. Entendeu? Então é difícil a gente assimilar, mas tem que saber lidar com isso, que eles são...
E eu adoro o clássico. Esse é o clássico. Volta pra sua terra.
Sim.
É tantos, cara. Quanto você recebe por...
Ah, mano.
Um por dia,
pelo menos. Um por dia, pelo menos, cara.
Fico até triste quando recebe.
Não tem nenhum volta pra sua terra?
Mas, e o volta pra sua terra é natural, assim.
Às vezes é de graça. É de graça.
De nada.
E de nada a ver, eu postei um vídeo falando de francesinha, tipo... Falando que no começo a gente não gosta, depois eu gostei, sou apaixonada... E todo mundo assim, volta pra sua terra. Nada a ver! Eu tô com foto elogiando, que é bom!
Mas não vai lá, começa sua feijoada, vai. Vai, come lá.
Não tem, não faz sentido. Eles são... Aí eu respeito, eu falo, tá bom então.
Mas em contraponto a isso, a comunidade brasileira aqui é muito grande aqui, né? Pô, tem gente pra caralho brasileira aqui.
Ah, tá crescendo. A gente tá conversando.
Exatamente, crescendo cada vez mais. Vocês acham que essa galera, essa sim, é mais unida... A galera se ajuda. Eu vi dois perfis de brasileiros aqui. O que se ajuda, a galera que tá tentando, tá se fudendo, tá fazendo acontecer. E aquela galera que tá só pra tentar ser espertão, ser brasileiro.
É.
Mano, tem os dois. Tem os três. Tem mais o que é ser espertão, que é o do e-book. Que eles são especialistas pra poder explicar isso aí pra vocês. Tem os que se unem, mas os que se unem, pra mim, particularmente, eu não sei eles, eu acho que é menor.
Certo.
Tem menos brasileiro unido, comunidade brasileira unida, igual os cabo-verdianos. Os cabo-verdianos são uma família, irmão. Acho... Os caras não se conhecem e parecem ser um irmão a vida inteira, tá ligado? Eu não vejo isso na comunidade brasileira aqui. E tem os que são água no chope, tá ligado? Que é aquele que, mano, é aquele que quer realmente te atrasar, que quer atrasar um outro, que não é brother. Então, tem os três. Tem o espertão... Que é o dos golpes, que faz as loucuras, e tem os que são gente boa, realmente tem. Mas eu não encontro muitos que estão unidão, fechadão com o outro, não, entendeu?
Sim.
Eu, particularmente, ou tô procurando no lugar errado, irmão, porque não conheço muitos, não.
E eu classifico em três grupos de brasileiros: os pobres, tipo assim, o que realmente, mano, quem vem pra trampar, pra ralar, pra tipo, trabalhar na obra, trabalhar o que tiver pra trabalhar, o cara vai trabalhar. Então, tipo assim, esses são os mais humildes e acho que esses...
Esses são os maneiros.
É, são os maneiros que se ajudam mais. Ponto. Aí, depois, tem o classe média que acha que é rico pra caralho.
Isso eu quero socar, cara.
Porque o cara, tipo... É que, tipo assim, no Brasil, a gente tem muito aquela cabeça que, tipo... Por exemplo, trabalhar no McDonald's é tiração. Uhum. Você trabalha no McDonald's no Brasil é tiração. Só que aqui, pra tu entrar no McDonald's, tem que falar pelo menos inglês. Né?
Uhum.
Então, tipo assim, então, tipo, o cara vem com a cabeça do Brasil pra cá, o que aconteceu comigo, a Mara até contou essa história, você fala também. Os caras que, tipo, abriu um negócio, abriu um restaurante, abriu um bar aqui, ou sei lá o quê, o cara, tipo, nossa, você trabalha no bar? Tipo, tá ligado? O cara acha que é melhor que você, tá ligado? Igual o cara no bar.
Porque aqui não tem essa diferença de classe como tem no Brasil, uhum. Saca?
É.
Você come no restaurante que o juiz come, mano, se tu
Sim.
quiser.
Sim.
Tu compra o mesmo telefone que o maluco, é tranquilo. 80% de Portugal ganha praticamente o mesmo salário, mano. Não tem muita diferença no salário.
Não é discrepante, tipo assim, um salário de um pro outro.
É igual no Brasil. Então a galera. Eu acho que ele tá falando isso aí. É esse brasileiro frustrado que saiu do Brasil, porque no Brasil ele era classe média e tava começando a ficar muito próximo da classe pobre. Então ele veio pra cá e ele acha que Portugal tinha que ser só dele. Porque ele fala, esses pobres vêm pra cá, não quero. Quero continuar vivendo aqui, sabe? É esse tipo de brasileiro que tem aquela mente ainda presa de que ele é melhor que alguém porque ele é pior do que o cara que é rico de verdade, entendeu? Então, mais aqui, mano.
Tipo, no bar mesmo. Eu lembro até hoje, mano. O cara chegou porque aí vai ter o passo pro outro, que é o cara da pessoa de TI. Que é outro ramo,
outro grupo.
Aí o cara chegou no bar... Com o filho dele, tinha acabado de chegar, porque... Não, porque meu filho veio pra cá, porque a empresa pagou tudo pra ele, né, meu? E, nossa, ganha bem, viu? Nossa, pensa no cara que tá ganhando bem. Puta. E aí, tipo, começou a falar do filho dele pra nós. Tipo, não tinha como fugir dali, que eu tava no balcão, tinha que ficar ali, né? É meu trabalho, ficar ali, onde eu tava. Aí ele pegou e falou assim pra mim... Tava um colega que trabalhou comigo. Vocês conseguem viajar? Sim. E, tipo, é, momento de lazer, você consegue ter também? Cara, consigo? Ah. Aí eu pergunto pro meu amigo assim, e você consegue fazer suas refeições na sua casa? Tipo, você tem uma cozinha na sua casa? É, meu amigo, tenho? Tipo, caralho, tipo... E, mano, ele fez um monte de perguntas desse tipo. Aí ele falou assim, nossa, mas só fica vocês dois aqui no bar? Nesse bar aqui? Falei, é. O dono não vem aqui ver vocês? Mano, tipo assim, tá ligado? Tipo, como se, tipo...
Pô, você fez um podcast? Você quer me convidar pra gente conversar?
Nossa, como se cheio de perguntas do tipo assim, como se, tipo... A gente não pudesse estar ali sozinho... Porque, tipo, sei lá, ou porque... Mano, enfim.
É umas perguntas muito besta.
Mano, demais. Igual, tipo, o que o cara falou pra você essa semana?
Eu não sei se eu tô cansada da minha área, eu tô cansada da minha área de restauração, de atendimento ao público. O cara, ele chegou pra mim, acho que ele tem uma frota de Uber. Ele faz o escritório dele. A maioria dos empreendedores trabalha direto no café.
Uhum.
Então fica, tipo, paga um café, fica lá seis horas, sete horas. Tipo, não aluga espaço, é mais econômico pra eles, você internet, fica lá.
Sim.
Aí, não sei se eu tô frustrada, ele chegou pra mim e falou assim... você deve estar com saudade do Brasil, né? Eu falei... Eu não entendi a pergunta dele. Eu falei assim, não... Eu falei assim, eu fui pro Brasil faz pouco tempo, ele... Ah. Ele parecia que ele colocou no tom que eu não podia ir no Brasil, eu não conseguia ir no Brasil, fazia 10 anos que eu ia no Brasil.
É aquela que sofrida que ela tem.
Sofridinha você, né?
Eu sei que eu tô acabada,
sofridinha,
mas...
Sofridinha você, né? Mas é 5 anos de Portugal te fez malzão. Que foi isso?
A pergunta dele pra mim foi muito tipo, você não consegue ir pro Brasil? Eu falei, eu consigo, eu fui pro Brasil faz tipo... 4, 5 meses, ele... Ah, ficou quieto, não falou mais nada.
E era brasileiro também.
É, brasileiro também. Eu Caraca, fico chocada com umas perguntas. Até hoje eu fico chocada.
Mas vocês acham que essa galera se movimenta em outras questões, a não ser chegar aqui e trabalhar? Não, a galera já consegue se movimentar, né? Com a comunidade, já se mistura bem com os portugueses. Você
Qual
sente
galera? Essa mistura? Qual galera? Essa, brasileira no sim. geral ou esses
é.
Assim?
Não, é essa galera no geral.
Então, é, mano, tem, tá? Tipo, principalmente o jovem...
Só pra complementar, então. Ah. É, você que tá aqui, você tá aqui há anos já. Você, por exemplo, consegue se movimentar na comunidade, tanto brasileira quanto portuguesa?
Sim, sim, tranquilo. Uhum. Tranquilão. É o que eu falo, tem os portugueses mais novos aqui, eles são muito fissurados na cultura brasileira, sabe? Os caras ouvem música brasileira, assiste canal do YouTube brasileiro, comediante brasileiro. Então é muito presente a gente, assim como os antigos também. Uhum. Mas os antigos era mais algo Globo, a certo, novela certo. Da Globo, entendeu? Certo. Mas a galera da nossa idade, quem é mais novo, consome muito coisa brasileira, entendeu? Então a gente consegue transitar tranquilo. Tá até transitando demais, mano, pra ser real. Tem uma galera brasileira aí, irmão, vocês estão fudendo a nossa imagem. Que tem uma galera aí da JBL. Se a JBL soubesse, proibia eles de andar aqui em Portugal.
Já vi.
Porque tem uma galera que, mano, o que eu sempre falo, mano? A cultura portuguesa é diferente da nossa. A gente tá no país dos caras, irmão. Entendeu? É, já tem o preconceito, já tem aquela vontade de falar que a gente tá aqui pra atrapalhar. Já existe isso. Se a gente der motivo, pior, irmão. Tá ligado? Eu sempre assimilo com outras questões. Eu sou um homem machista pra caralho. Eu tento me desconstruir sempre que eu posso. Então, o máximo que eu posso de fazer pra não dar a entender pra uma mina que eu sou um cara machista, eu faço. Então, irmão, o europeu já tem um preconceito com a gente que é latino, o português com a gente que é brasileiro. Então, tá vindo uma galera pra cá, mano, que não tá sabendo dividir, mano, a cultura dos caras é diferente da nossa. Então, irmão, Jardim do Morro já poucos portugueses frequentam. Tem português que já não gosta mais de parar no Jardim do Morro, porque a rapaziada chega, um grupinho aqui, outro grupinho ali, outro ali, a rapaziada tudo com a JBL grandona, autone, passa na rua gritando e entra no mercado. Irmão, não é a cultura dos caras, tá ligado? E eu vejo que até o pessoal que é gente boa com a gente se incomoda. Só como eles são gente boa, eles se Vai incomodam passando, mais assim, sabe? Né? Tipo, isso aí, sabe? Agora saiu uma lei que proibiu o JBL na praia. Por que tu acha que proibiu o JBL na praia? Diz aí, tu acha que é o Suga tá vindo pra praia do JBL? Não é, mano. A coluna tá proibida na praia. Então, tipo assim, eu tenho medo da galera não conseguir assimilar essa diferença cultural e respeitar certos limites e passar a ser abusado, mano, tá ligado? E isso aí acaba resvalando em quem não é dessa forma, entendeu? A galera que realmente sabe os limites que tem. A gente vai ter nossa particularidade brasileira. Que a gente é mais zoeira, a gente brinca, a gente fala, pá. É normal nosso. Mas tem uma galera que tá fazendo num limite acima do que é até pra gente. Que no Brasil a gente já tá criticando isso. Imagina um Tuga, tá ligado, mano? Uhum. Então, dá pra gente transitar, dá pra gente estar à vontade. Tem espaço pra gente estar tranquilo. E só acho que a gente tem que saber utilizar esse espaço que é dado também, entendeu? Pra não acabar atrapalhando quem realmente sabe ter o limite das paradas, entendeu?
É que nós brasileiros, pra fazer uma amizade, é tipo, é uns 3 meses, 6 meses. Um português demora durante 1 ano, 2 anos, pra você criar um vínculo. E quando você cria um vínculo mesmo, é pro resto da vida, você pode ter certeza. Amizade é forte. Mas a gente tá conseguindo transitar mais agora sim, a gente consegue se incluir, eles são a mais aberto, mas é uma questão de confiança, que eles são mais fechados, mas eles são super de boa.
Eu tenho bastante conhecido, tipo assim, amigo português, eu não tenho muitos.
Uhum.
Eu tenho muito colega, né, que a gente chama de colega. Tem muito colega português, amigo tem grandes amigos que são portugueses, tá ligado? Que são tuga mesmo, são portugueses. Eu tenho mais amizade com a galera que é de Cabo Verde, porque acaba sendo mais próximo do que a gente é, entendeu? Então, certas particularidades que a gente tem, pra eles não é tão distante, então não incomoda tanto, então é mais fácil ter essa amizade. E eles têm essa rapidez em ter amizade também, igual a gente tem. O Tuger é mais, sabe, até ele confiar em tu, então tem esse distanciamento. Mas quando você consegue saber lidar com eles, é tranquilo pra poder transitar, mano.
Que massa saber disso. É muito doido ver vocês vivendo aqui e ouvir vocês, porque a gente, quando tá lá e vê de fora o que vocês estão vivendo aqui, é muito diferente dessa realidade que vocês estão mostrando agora. Sim. Parece ser algo... essa é a palavra, muito diferente do que vocês estão acostumados, né?
Uhum.
E aí eu pergunto para vocês, se vocês tivessem um grande amigo agora, um grande amigo meu, que quer vir para Portugal... Qual que seria o conselho que vocês dariam pra essa pessoa?
Não abre o YouTube.
Fala mais sobre isso.
Fala isso. Não, obrigado, você me cortou na hora certa.
Ele é o melhor pra explicar isso. Ele é o melhor ironizando essa questão.
Ah, tipo... Cara, se planeja, parça. E traz dinheiro. É isso.
Isso é muito importante.
Eles estão enfiando a faca no calção mesmo, na entrada pra arrendar. É planejamento mesmo.
Sim.
Porque o YouTube...
Não é vir de qualquer jeito.
O que acontece? Qual o problema? O YouTube... Tem muita pessoa que tá vivendo de ser o brasileiro especialista que mora em Portugal e ensina como é que você vem.
Entendi.
Só que essa galera tá morando aqui 3, 4 meses e já virou especialista de Portugal, irmão.
Uhum.
Então ele dá um entender pra galera que, mano, é só tu vir. E, mano, não é só tu vir.
Uhum.
É difícil pra caralho você emigrar pra qualquer lugar. Ainda mais Portugal, que é um país que tem um salário baixo. Que já tem todas essas nuances do problema. Mano, tu liga pra um lugar pra alugar uma casa, a pessoa vê que é brasileiro, ou ela inventa que já alugou, ou ela desliga o telefone, ou ela te cobra 5, 6 calção, pra você. Calção é o... como é que a gente fala no Brasil? O depósito.
Uhum.
É o depósito do Brasil. Então, assim, a galera vê no YouTube, não, você vem, você consegue, o aluguel é tanto, não sei o quê. E, mano, não é assim.
Uhum.
Não é fácil. O primeiro ano é venenoso pra caramba. Você pensa em desistir várias vezes quando você vem morar em Portugal de cara. Você tem uma saudade bizarra do Brasil, tá ligado? Você fica com uma saudade absurda do Brasil. Mas essa saudade... Eu voltei pro Brasil pra poder morar depois de um tempo. Essa saudade dura uma semana. Você vai, uma semana depois você já matou essa saudade, você se arrepende de estar lá. Mas você tem essa saudade. Então, não é tão simples. E, mano, você tem que vir preparado pra dar errado. Se você vier sabendo, mano, não vou conseguir emprego de cara, não vou conseguir alugar uma casa, vou precisar esticar um tempo a mais em tal lugar, você vem com dinheiro no bolso pra isso. Tem gente vindo pagar com 600 euros no bolso, irmão. Pra mim, isso é um voo kamikaze. A menos que você venha pra cá tendo um familiar que tem casa, tem emprego garantido pra tu. Aí você vem com 600 euros, tá tranquilo.
Uhum.
Mas se você tá vindo com família... Mano, 600 euros? Não tem como, irmão. Ah. Nem quem mora em Portugal que tem casa vive com 600 euros mais. Tá ligado? Então... É complexo, aí por isso que eu falei, não vejo YouTube, porque no YouTube, e a maioria dessa galera que faz isso, vende e-book, vende passagem aérea, então ele quer mais que o pessoal venha mesmo, tá ligado?
E aí foi aí também que aí começaram a investigar os brasileiros que estavam fazendo esse tipo de serviço, que tipo, incentiva a imigração ilegal. Só pode fazer isso quem é um advogado.
Uhum.
E tá escrito na ordem dos advogados de Portugal, e aí os advogados podem prestar esse serviço. Quem não é advogado, é só um mero criador de conteúdo, youtuber, não pode.
Ok.
Então tem uma galera sendo investigada aí já. E vamos ver o que vai dar, né, nos próximos capítulos.
Mas é investigado por falar sobre isso?
O CEF, a polícia...
Não é falar. Falar tu pode.
É, tipo, incentivar.
Isso. Incentivar. Porque qual é o esquema, mano? Okay. Agora com a CLP... Como é que é o nome da dos índios?
CPLP.
CPLP, tá muito mais fácil ir para Portugal.
Uhum.
Você vai lá no consulado português e pede poder vir para Portugal. Você tem direito de ficar um ano aqui tentando arrumar emprego, trabalhar, então tudo bem. Mas antigamente a galera vinha para Portugal, mano, como turista, passagem de volta comprada, pagava um hotel para poder ficar, alugava um Airbnb durante 3-4 dias... Deixava a passagem de volta caducar e ficava, mano.
Uhum.
E nessa de ficar, arrumava um emprego, ia no CEF e dava entrada na manifestação de interesse. É uma brecha que o sistema tem que realmente dá pra você fazer isso, você vir morar aqui.
Uhum.
Mas a galera começou a fazer isso ser algo fixo, esse é o caminho esse pra você imigrar.
Uhum.
E não é esse o
caminho. E virou um negócio.
E virou um negócio. Não, entendeu?
Tanto tipo, o Jota falou do tipo assim. Aí o cara tem um canal no YouTube e o cara fala, ah, Portugal é legal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quer vir pra cá? Arrasta pra cima, fala comigo.
Tem o link na descrição do meu e-book.
É. Aí o cara vende um e-book, o cara com dicas que ele pegou do Google.
Da internet, que eu só...
De outro cara que vende e-book.
Aí o cara vende a passagem.
Tá mesmo.
É, ele tava passando. É tipo
aí,
pirâmide.
É, aí ele vende a passagem aérea. Aí ele já vende a passagem aérea mais barato, porque ele tem um esquema com o cara da companhia
que
cancela a volta. Aí o cara chega aqui, dependendo... É, tem uns pacotes, né? Eu vou falar do premium. Aí, no premium.
Vou falar do premium.
Aí no premium, o que acontece?
Tem
um
location também.
É o relocation.
Ele aluga a casa pra tudo.
Ele já chega aqui com a casa. Aí beleza. Aí precisa tirar o NIF, que é o tipo nosso CPF no Brasil.
Sim.
Aí o cara já vai com ele nas finanças e te assina o papel.
Tem questão de alguém daqui que tem a residência já pra poder fazer isso pra tu. Ele já faz isso pra tu. Se não for ele, tem um amigo dele que faz, que tá no esquema também.
Cobra aí os seus duzentinhos.
Não, o NIF é 20, né? O NIF é 20.
Ah, mas a galera já cobrou 200.
É, pô, então, é.
E aí faz o combinho aí, ó. Pra você, Gui. Você vem pra cá agora.
Quero vir semana que vem. O que você me oferece?
5 mil agora. Com casa, com tudo.
E teve um louco que deu 45 mil reais e não teve casa, não teve carro. Tu viu a semana que rolou
eu
aí?
Vi, mano.
O maluco ficou de bigode.
Não,
a mulher
não,
meteu o golpe em várias pessoas e agora saiu de Portugal. Deve estar na Luxemburgo, Dublin. Ela pegou o dinheiro de uma galera que é desinformada e foi embora.
Fazendo esse rolezinho.
Fazendo isso, Mostra vídeo da casa que vai alugar pros outros.
Pesado.
E não tem a casa.
E não tem casa nenhuma.
Desculpa.
Pode falar, vou lá.
Isso quando chega lá e a casa, tipo, é de outra pessoa. Tipo, tem alguém morando lá
também.
É.
E o que a gente fica revoltado, que a gente começou a fazer piada sobre isso, é que é nosso... É brasileiro. É o mesmo estilo que a gente. E quer enganar as pessoas pra si próprio se beneficiar. E, tipo, isso a gente fica muito revoltado.
Não, mas sabe o que é? Você esqueceu como é que os brasileiros são no Brasil? Só tem filha da puta,
mas,
mano.
Mas vem pra cá, a gente sabe que todo mundo tá fudido.
Ó, vou te contar uma história. Isso, amigo meu...
Vendeu casa, vendeu carro, vendeu carro, quer fuder o carro.
Um amigo meu mora nos Estados Unidos. Uhum. Mora em New Jersey.
Uhum.
Ele mora num prédio. E ele é tipo eu, é brasileiro, mas tem essa cara de africano. Então, lá tem muito africano. O pessoal não tem noção que ele é brasileiro, porque ele não conversa com todo mundo.
Uhum.
Ele mora num prédio. Na frente dele mora uma outra brasileira. E em cima mora uma brasileira que já tá nos Estados Unidos há 7 anos. Essa mulher de cima ligou pra imigração americana pra denunciar a brasileira que morava embaixo. Porque ela não tava documentada. A imigração foi na porta dela, bateu nela também, pediu documento, ela não tava, deportou ela e a outra.
What?
Ela foi denunciar a mulher e foi deportada junto.
Nossa, que
olha que olha que bizarro. A mulher não tava nem legalizada, ela quis denunciar os outros. Por quê? É isso, mano. Então, eu sinceramente falando... Eu não... Desculpa os brasileiros aí, mas eu não confio em qualquer brasileiro que eu conheço aqui também não, mano, tá ligado? Porque, pelo contrário, tem essa... É o que tu falou, aquela galera da classe média. Tem um pessoal que acha que Portugal não pode ser de outras pessoas. E não é os Tuga. São brasileiros que acham que não. Tá vindo muito brasileiro pra cá. Porra, tu é brasileiro, irmão. Tu tá aqui, tu tá reclamando, tá vindo outro brasileiro. Tá ligado? Então tem essa galera aí. Então, mano, eu sempre desconfio. Não confio muito. Hoje eu tô tranquilo, tô legalizadão aí. Pode ligar pro CEF, que o CEF sabe que finança, tá? Segurança social, tá tudo ó.
Tá tudo em dia, né?
Não, tá vindo da ruim, não. Mas eu sempre tive escaldação, mano. Porque as histórias que eu ouço por aí, é isso aí, mano. Brasileiro dando pernada em brasileiro pra caramba. Por isso, quando você perguntou, ah, como é que é essa união? Mano, eu não vejo a maioria sendo essa união, entendeu? Que o Ed, ele falou, tu vai na obra, tu vai no Uber Eats, irmão, a rapaziada é tudo fechador um com o outro. Mas é os fudidos.
Uhum.
Os fudidos se ajudam em qualquer lugar, mano.
Sim.
Mas essa galera que tá aqui há mais tempo, que abriu uma hamburgueria, que abriu... Mano, a minoria é gente boa, mano. A minoria, irmão, minoria. Então, por isso que quando eu conheço, eu valorizo pra caralho. Porque como eu sei que a maioria vacila, dá mole, atrapalha um outro. Quando tem um que é gente boa, eu faço uma questão de abraçar, vestir a camisa... Porque eu acho que tinha que ser assim, mano. O meu pensamento é esse. Eu vejo um brasileiro conseguir realizar uma parada aqui, pô, fico com orgulho. Parece que fui eu.
Uhum.
Mano, pô, veio e começou a trabalhar cortando cabelo no salão dos outros. Hoje o cara tem o salão dele. Falo, caralho, que foda. O Melo tá com o salão dele. Sabe? Eu tenho essa visão pra mim. Mas, mano, não é a maioria que tem essa visão, não, irmão. Então...
Cara, é muito doido isso. É muito doido porque é uma visão muito diferente do que... O que realmente a gente tá acostumado a ser passado pra nós, né?
Sim.
Você falou tudo. É, sai fora da internet.
É.
Sai fora da internet.
É igual que tá com dor de cabeça e pesquisar no Google, porque você tá com dor de cabeça. Vai tá com tumor na cabeça no final de tudo. É a mesma coisa. Eu sempre aconselho. Amigo meu me chama, ah, mano, então, quer vir morar aqui, irmão? Vai no consulado português. Já procura saber certinho o que você pode fazer. Porque hoje tá muito mais fácil que a geração que a gente veio, irmão. Quando a gente veio, era muito mais venenoso. Hoje tá mais tranquilo. Então, mano, faz o caminho mais correto que tem, irmão.
Uhum.
Vai lá no consulado, pô, eu quero morar em Portugal, mano. Tô junto, quero juntar um dinheiro. Quanto que eu tenho que ter de dinheiro? O que que eu tenho que fazer pra ir? Como é que eu posso ver casa lá? Procura saber, irmão. Depois que você estiver tranquilo, você faz isso, irmão.
Digo até mais uma coisa também, acho. Se a pessoa tem a oportunidade de vir primeiro, sentir como é.
Isso aí.
Pra depois decidir.
É muito importante isso. Se tu pode vir, tipo, ficar aqui umas semaninhas pra te dar um rolê, é outro nível.
Fazer uns podcasts.
E, ó, o pacotinho tá aí.
Tudo bem? Que foi o que eu fiz. Eu vim, fiquei uns meses aqui, aí aqui... Eu não vim com intenção de morar. Eu vim pra dar rolê, mano. Dei o rolê e falei, mano, dá pra morar, mano. E aí eu voltei,
aí
entendeu?
Voltou,
aí eu voltei ciente. Já conhecia pessoas pra poder, pô, esquematizar as coisas que eu precisava fazer, entendeu? É diferente.
Sim.
Essa parada de você só se jogar e vir é complexo. Tu pode chegar aqui e não acostumar com o clima, não acostumar com a cultura dos caras, que é muito diferente. Pode... Comida hoje nem tanto, porque tem comida brasileira de
carro
daí, tá ligado? Então você consegue se adaptar mais. Mas ainda assim tem a diferença. Eu sinto saudade da linguiça, mano. Tu não acha a linguiça brasileira? Aquela salsicha podre que a gente tem no Brasil, que faz mal, que dá colesterol. Eu sinto saudade daquilo.
Aquela do podrão mesmo, né?
É, mano. Podrão. Não tem o podrão raiz brasileiro aqui, tá ligado? Então tem bagulho que às vezes você vai sentir saudade, mano. Uma coisa bobona que eu sinto saudade. Eu sinto saudade de sentar no portão, mano. Aqui não se senta no portão pra trocar uma ideia.
Você também
é, tipo... Eu sinto saudade de saber quem é o vizinho que mora do meu lado. Aqui pode morar um serial killer do teu lado e você não sabe.
Ninguém conhece ninguém.
Porque ninguém se conhece igual é no Brasil. Então às vezes você vem pra cá, mano, e consegue se adaptar a isso. Mas às vezes você vem, mano, e acha que tá num universo paralelo e aquele é louco e você faz, sabe o quê? Desiste e volta pro Brasil. Você vendeu casa, abandonou o emprego, tá ligado? Então é o que a gente falou. Acho que é legal vir, fazer esse teste, ver como é que é primeiro e depois voltar.
Sim. Meus amigos, uma hora se passou. Uma hora se passou. Então foi muito legal esse papo, tá muito legal. Tem muita coisa pra se falar sobre isso, mas... Eu preciso que vocês falem aí das suas considerações finais pra eu depois agradecer vocês da forma como vocês merecem. Vamos começar com a dama, né? Se machistinha
quer apagar na internet, desconstruidão.
Olha! Gente, mas o que eu posso falar?
Não tipo, sei, eu posso falar sua. Dá suas redes sociais, fala pras pessoas onde elas te acham.
Gente... Olha, pra quem quer me seguir, quer ver meu conteúdo, falar um pouco mais de português, brasileiro ao mesmo tempo, todo mundo é igual, só pela zoeira mesmo. É Maico Y, que é bem pobre, assim, underscore, underscore, que aqui é underscore, underline.
Não, underline, ai, underline, ai, não me vê com underscore.
My underscore, underline, underline, Fernanda, pra quem quiser lá conhecer um pouco do meu conteúdo, da minha zoeira, e ver como realmente como é Portugal, que eu tento representar como que é Portugal de verdade.
Caramba,
falou bonito,
hein?
Falei bonito?
Vamos, senhor.
Então, vamos lá, pessoal. Obrigado pelo convite, Guilherme, mais uma vez. Aquela politicagem, né? Ah, pessoal, também, quem quiser me seguir, é Wesley, underline, B-I-Z-Z. É, a gente faz a gente fala um pouco de modo de português, fala modo de brasileiro também, a gente faz a brincadeira lá. Tô querendo um aspirante a um comediante, quem sabe vai dar certo ou não, tem que me seguir pra você saber. Então...
É verdade.
E é isso, quem quer vir pra Portugal? planeja, traz dinheiro, não dê golpe em ninguém. Tem gente que tá no Serasa por causa disso aí, fez um empréstimo, veio pra cá e não pagou a Serasa.
Mas só se for banco. Banco pode dar golpe, porque banco é milionário, eles ganham dinheiro com o teu dinheiro, então...
E não, já
só não está devendo os outros.
É, exatamente. E não seja preguiçoso, pesquise e traga dinheiro. Muito dinheiro.
É, e não vem pensando em ficar rico, que Portugal ninguém fica rico. É, tá ligado? A galera tem uma visão de que Portugal é tipo Miami. Você vai ir pra cá, você não vai ficar rico. Não fica focando em ter dinheiro, conseguir... Pá, e é pra querer ter trabalho, porque emprego tá na mão do Stuga, entendeu? Aqui que tem pra nós é trabalho. Então eu, rapaziada aí que quiser me acompanhar, sou J. Júnior, meu Instagram é I am João José, não é Ian. Muita pessoa me chama de Ian na rua.
Eu jurava que era Ian.
Já fiz uma live com o cara. Uma hora de live ele me chamando de Ian e eu sem graça de falar, não, mano.
Eu fui
essa
merda.
I am João José, Ian João José. É, quem gosta aí de... Por favor, se você não gosta, não me siga. Tá ok?
Simples.
Abre lá antes de me seguir, não me segue. Vamos fazer o seguinte, I am João José, abre meu Instagram e vê os três rios que você vê lá. Se você se identificar, aí você segue, porque é aquilo ali, mano. Não vai seguir,
vai mudar,
achando que vai ter um momento que eu vou ter uma epifania e mudar meu discurso, que é aquilo dali que eu falo, entendeu? E é isso aí, é nóis. Daqui a pouco tem vários trabalhos novos aí também saindo aí. Guilherme, brigadão, irmão, obrigado, pelo convite. Obrigado. Satisfação máxima. E é isso. Venha para a Tuga, compre.
5 mil euros, né?
Gente, muito obrigado por vocês terem topado fazer isso aqui. É uma visão diferente mesmo do que o que as pessoas estão acostumadas a ouvir. É uma visão muito mais realista, né? Muito mais importante de se ouvir do que qualquer outra coisa. Então, eu acredito ser muito importante o que a gente está fazendo aqui. Muito obrigado por terem topado. Vocês são demais. Boa sorte para vocês aqui em Portugal. Espero que daqui a 5 anos veja vocês ainda melhores do que estão hoje.
Torço pra isso.
E pra você que tá assistindo a gente, hoje a gente não falou tanto sobre produção, né? Mas hoje a gente falou sobre algo muito mais importante, que é, se você quer ser imigrante, olha a dificuldade que é. Não é?
E seja, a gente não tá falando as coisas ruins,
é
a intenção
isso.
De vocês não virem, não. Vem.
É pra ajudar. É pra ajudar.
Ter a realidade e querer vir preparar.
Venha chorar com a gente também.
A gente tava aqui pra falar sobre produção, não falamos tanto assim, mas foi um papo divertidíssimo e até a próxima.
Obrigada, gente.
Casa de Artistas apresenta
Podcast.
O seu podcast de produção.